passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Aqui é o meu país.
Há 45 anos, o Brasil mergulhou num dos períodos mais sombrios de sua história. No dia 31 de março de 1964, os militares tomaram o poder, depondo o presidente João Goulart sob a acusação de que ele estava conduzindo o Brasil para uma ditadura comunista. Era o auge da Guerra Fria. Os Estados Unidos, preocupados em garantir que os comunistas não chegariam ao seu quintal, a América Latina. Assim, a implantação de uma ditadura militar, com o apoio norte-americano, justificou-se pelo medo de que outra, de cunho comunista, pudesse surgir. Era um golpe preventivo. Apesar da intenção primeira de devolver o comando do país aos civis em 1966, a linha dura do regime tomou para si as rédeas do que chamaram de revolução e aninhou-se no poder pelo período que se estenderia até 1985. Entre tantas medidas de repressão, como a cassação de direitos políticos, fechamento do Congresso Nacional em 3 oportunidades e censura à liberdade de expressão, os militares decidiram ainda que o sistema partidário existente desde 1945 não prestava mais. Um novo deveria ser criado. Seria bipartidário, embora não explicitamente, mas as regras levaram a isso. Arena e MDB, o primeiro abrigando a situação e o segundo aquilo que era a oposição consentida. Assim, com 2 partidos na cena eleitoral, os militares se seguraram no poder até 1985. Antes desta data, no entanto, a distensão do regime, ou a abertura lenta e gradual, levou a uma nova ordem partidária. 1979 marcou a volta do multipartidarismo, com a extinção do MDB e da Arena, e a criação do PDS, do PMDB, do PTB e do PDT. Um ano mais tarde viria o PT. Depois, em 1985, mais uma leva, PFL, PSB e os comunistas, que foram novamente colocados na legalidade. O PSDB surgiria apenas em 1988.
Meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete.
1979 sinaliza também o início do fim do regime militar. Os fatos que se sucederam entre 79 e 85 anteciparam em 4 anos a passagem do poder para as mãos de um candidato de oposição. Entre estes fatos, a campanha das diretas já. Motivada pela emenda constitucional apresentada pelo deputado federal do PMDB de Mato Grosso, Dante de Oliveira, que previa eleições diretas para a presidência da República já em 85, a campanha tomou as ruas de todo o país. Mas mesmo com a pressão da opinião pública, a emenda foi derrotada em 24 de abril de 1984 no plenário da Câmara dos Deputados. Nem chegou ao Senado. A reportagem especial que você acompanha agora não vai retratar a participação de figuras importantes da política brasileira na campanha das diretas já, como Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, entre outros. Não vamos falar da participação da mídia ou da população, e nem da reação dos militares ao movimento. O programa que começa agora vai trazer um outro aspecto importante daquele episódio e ao longo da vida política brasileira nos últimos 25 anos, os partidos políticos. 3 professores de diferentes universidades analisam na reportagem especial os partidos políticos nos últimos 25 anos. Timothy Powers, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, Scott Mainwaring, da Universidade Notre Dame, nos Estados Unidos, e David Fleischer, da Universidade de Brasília. O sistema partidário brasileiro é caracterizado historicamente pela sua descontinuidade. No Império, entre 1822 e 1889, houve um sistema bipartidário com liberais e conservadores. Na República Velha, os partidos eram fracos no nível nacional, mas fortes nos estados, sobretudo os republicanos, os famosos PRs. Com Vargas, em 1930, o cenário não mudou muito. Não houve tempo, já que em 1937, com o Estado Novo, os partidos foram fechados, da mesma forma que o Congresso Nacional. Somente em 1945 é que o Brasil começa a experimentar um sistema de partidos melhor consolidado. Nascidos no regime ditatorial de Vargas e na oposição, os partidos foram criados de cima para baixo, ou seja, a partir das elites e sem a participação da população. De um lado, PSD e PTB, partidos saídos de dentro do regime do Estado Novo. O primeiro formado pelos governadores e os intendentes que apoiavam Getúlio Vargas. O segundo, formado por Vargas a partir dos sindicatos, numa tentativa de arregimentar os trabalhadores e neutralizar a ação do Partido Comunista. Do outro lado, a UDN, oposição intelectualizada e que marcaria sua existência pela distância das camadas mais populares. Ao redor desses três partidos, uma série de pequenas legendas com lideranças personalistas gravitavam, aproveitando este apoio para conseguir participar dos governos. Com esse cenário, o país atravessa o seu primeiro período da história com um sistema partidário melhor consolidado e presente na vida política do Brasil. No entanto, quando o país começava a se acostumar com os novos partidos, em 1964, o golpe militar muda a rotina política do país. O quadro partidário estabelecido a partir do final do Estado Novo cai em 1966. O bipartidarismo é instituído e os novos partidos passam a ser a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, partido governista, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, na oposição. Treze anos se passaram desde a criação do bipartidarismo até a volta do multipartidarismo em 1979, dentro da estratégia articulada pelo chefe da Casa Civil do governo Geisel, Golbery do Couto e Silva. Com o crescimento do MDB, Golbery articulou a volta do multipartidarismo dentro da lógica de dividir a oposição para manter o poder e a maioria no Congresso com a ARENA, que viria a se transformar no PDS. Assim, em 1979, o MDB acrescentou um P à sua sigla, virando o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Vieram ainda o PDT, liderado por Leonel Brizola, e o PTB. Apesar de herdar o nome que havia consagrado o trabalhismo, o PTB acaba não se tornando representante daquele velho trabalhismo pré-64. Este papel, ou a tentativa de resgatar o PTBismo, coube ao PDT. O professor Timothy Powers, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, explica o momento de transição para o multipartidarismo em 79, e qual era a ideia do general Golbery do Couto e Silva?
Na República anterior, de 1946, a esquerda estava dividida, né, entre, por exemplo, trabalhistas e comunistas. Essas tendências em 79 ainda existiam, né? Muita gente que havia se exilado em 64 queriam voltar e restabelecer as mesmas tendências, ou comunistas ou trabalhistas. Então, Golbery via esses acontecimentos e pensava, se nós voltarmos ao multipartidarismo, quem vai sofrer é a esquerda do Brasil. Mas não aconteceu exatamente assim, né? Porque a grande parte do PMDB ficou unido. Teve uma cisão pequena, liderada por Magalhães Pinto e Tancredo Neves em 80 a 82, que foi chamado Partido Popular, mas esse partido voltou ao PMDB em 82.
PMDB, PDS, PT, PDT e PTB formam o quadro partidário durante a campanha das diretas já. Estes quatro partidos, na opinião do professor da Universidade de Brasília, David Fleischer, já tinham algum grau de articulação com a sociedade devido ao processo eleitoral de 82. Como os partidos de oposição não reuniam um número suficiente de deputados, em torno de 60% dos votos da composição da Câmara, para aprovar a emenda das diretas, a pressão caiu sobre o partido situacionista, o PDS. Mas esta pressão vinha principalmente de prefeitos pedecistas. Segundo David Fleischer, vendo o apelo popular pela eleição direta para presidente da República e para não comprometerem suas carreiras políticas, os prefeitos passaram a insistir com os deputados para que votassem a favor da emenda Dante de Oliveira.
Tanto que o governo militar mandou fechar Brasília e, entre aspas, prendeu esses prefeitos e vereadores chegando de carro, de avião, de ônibus em Brasília e os levou para um confinamento em hotéis para evitar essa pressão sobre os deputados.
No final, entre as pressões da sociedade e dos militares, venceu a segunda. Com cerca de 20 votos abaixo do necessário para a aprovação, a emenda foi derrubada. O professor Scott Mainwaring, da Universidade Notre Dame, em South Bend, nos Estados Unidos, atribui aos partidos políticos formados logo após o fim do bipartidarismo, em 79, um papel importante. Segundo Manuel Warren, os partidos e os governadores de oposição lideraram o processo das diretas já e a transição democrática.
Sem partidos razoavelmente fortes de oposição, o processo de transição não se teria dado no ano 85.
O plano dos militares para 1985 não previa a chegada de um oposicionista, no caso Tancredo Neves, à presidência. O escolhido pelo PDS, Paulo Maluf, deveria ser o primeiro civil presidente em 21 anos, mas ainda assim alguém atrelado ao regime. O professor Timothy Powers concorda com a importância dos partidos no processo de transição democrática. Ele identifica uma lógica bipartidária no período de 79 até 86, quando dois partidos, o PDS e o PMDB, apesar de existirem outros, dominaram a cena política nacional. Powers explica que, apesar da vitória imediata com a derrubada da emenda das diretas, o PDS saiu derrotado daquela sessão em abril de 1984. Poucos meses depois, já em 85, a vitória de Tancredo Neves e o evidente racha entre os pedecistas mostraram isso.
A consequência da derrota da emenda foi dividir o PDS. Saiu uma cisão que foi a Frente Liberal, logo transformada em Partido da Frente Liberal. Então, essa divisão do PDS foi o que facilitou a transição.
David Fleischer também comenta que a movimentação partidária em torno da emenda das diretas, com a quebra da unidade do PDS, foi o prenúncio da divisão que levaria ao surgimento do PFL em 1985. Primeiro, apenas como Frente Liberal, ainda em 84.
A partir de junho, houve uma cisão dentro do PDS, do grupo que se chamou Frente Liberal, que informalmente se aliou ao PMDB para apoiar a eleição do Tancredo Neves.
Se o PDS sofreu pressão dos militares para votar contra e de seus prefeitos e governadores, além da sociedade, para votar a favor, o PMDB foi o grande líder pela aprovação da emenda, com seus principais integrantes e sua posição de maior partido de oposição ao regime.
Comícios no país inteiro em favor das diretas já, liderados pelos caciques do PMDB e principalmente seus governadores.
Fora da lógica do bipartidarismo entre PDS e PMDB, que refletiam o quadro Arena-MDB, outros partidos que tiveram um papel importante nas diretas foram o PDT e o PT. O primeiro, por ter em seus quadros o governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, que mobilizou antigos adeptos do trabalhismo de Getúlio Vargas e João Goulart. Já o PT conseguiu mobilizar os sindicatos e as classes trabalhadoras que foram às ruas, guiadas por seu principal líder, o então sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, a lógica bipartidária apontada pelo professor Timothy Powers vai perdurar ainda nas eleições de 86 para a Constituinte e se desfaz no período entre a Constituinte e a eleição presidencial de 1989.
As eleições de 86 competiram sem uns 12 partidos, mais ou menos, naquele ano, mas o PMDB venceu em 22 estados, o PFL em outro, em os 23 estados que existiam naquela época. O que eu chamo de bipartidarismo é na prática, é de fato, né? Houve, claramente, entre 82 e 86, três partidos menores, o PT, o PDT e o PTB. Mas acontece que esses partidos ainda eram muito pequenos.
No novo tempo, apesar dos castigos.
Passadas as eleições de 86, quando os brasileiros escolheram governadores e o Congresso Constituinte, o país entra em um processo de fragmentação partidária. A lógica de dois partidos majoritários no Legislativo Federal dará lugar, a partir das eleições de 90, a uma ordem composta por mais de uma dezena de siglas com assento na Câmara dos Deputados ou no Senado. No próximo bloco da reportagem especial sobre os 25 anos das diretas já, vamos falar sobre o aumento do número de partidos e suas consequências na política e na democracia brasileiras.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.